Boa noite. Estamos no ar em rede com a MEC AM Rio, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia para um programa especial em homenagem ao nosso colega e amigo Zé Zuca, cantor, compositor, educador e radialista que infelizmente nos deixou hoje no Rio de Janeiro. Ele tinha 63 anos e foi vítima de um tipo de câncer na medula.
Pois é, nós estamos aqui reunidos, eu, Jansen Campos, Felipe Rangel e Tiago Alves, e na próxima hora vamos relembrar de Zé Zuca com depoimentos dos amigos, trechos de programas e as músicas que encantaram crianças de todas as idades em mais de 30 anos de trabalho.
Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, tronão, dom, dom, vem de lá, seu delegado. Pai Francisco vai pra prisão. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, tronão, dom, dom, vem de lá, seu delegado. Pai Francisco vai pra prisão. Como ele vem tudo requebrado, parece um boneco desengonçado. Ele vem tudo requebrado, parece um boneco desengonçado. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Carrocinha pegou três cachorros de uma vez. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má.
Muito bem, exatamente no Rio de Janeiro, 6 horas e 6 minutos, Zé Zuca apresentava há 10 anos o programa infantil Rádio Maluca, transmitido nas rádios Nacional e MEC AM do Rio de Janeiro. Há cerca de um ano, o programa também era transmitido pelas rádios Nacional de Brasília, da Amazônia e também do Alto Solimões.
E agora a gente ouve então um trechinho da Rádio Maluca.
O auditório da Nacional, ou de um buraco de rato talvez, entrando pelo fio de um microfone, chegando de mansinho pelos fundos do seu rádio, está entrando no ar para confundir a sua cuca, a Rádio Maluca.
Animais. Está começando a minha, a sua, a nossa Rádio Maluca. Tem gente que conversa com os bichos, cachorros, gatos, passarinhos, mas eles normalmente não respondem. E se os bichos falassem? Como seria a vida na Terra, mudaria alguma coisa? Você já imaginou um macaco no zoológico dizendo tudo o que ele pensa para você? Com a parceria da Livraria Cultura, transmitindo diretamente do Teatro Eva Herz, no Rio de Janeiro, está começando a Rádio Maluca, hoje com o tema E se os bichos falassem? Rádio Maluca é um programa que você vê pelo rádio. Seu rádio não tem uns buraquinhos? Ah, então chega perto, bem pertinho, que você vai ver um auditório com muitas crianças que adoram os bichos. Quer ver? Tem gente aí! Hoje tem Rádio Maluca! Legal, legal! Se liga na parceria da Rádio MEC com as rádios Nacional do Rio, de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões, que transmitem nosso programa.
Sabe quando dois amigos ou duas amigas se juntam para fazer uma brincadeira? Foi assim que a Rádio Nacional e a Rádio MEC resolveram brincar pelo rádio. Entre nessa roda!
Rádio Nacional, Rádio MEC e você,
de mãos dadas com a Rádio Maluca.
No programa de hoje, lançando o CD no maior pique aqui na Rádio Maluca, um músico, cantor, compositor e educador que vai animar todo mundo com suas composições divertidas. É o Marco Aú! Ele vem acompanhado da cantora e percussionista Laura Souza! Para contar a história do dia, a atriz e contadora de histórias, Silvia Castro! E teremos ainda a repórter mirim de 9 anos, Rafa Ferreira! Vem ficar com a gente, vem brincar comigo, mas... Você sabe quem sou eu?
Eu sou aquele que fala cantando. Eu sou aquele que vive tocando. Vou convidar você pra brincar, Lara. Eu sou o Zé, o amigo Zé, Zé Zuca, sou Zé. O amigo Zé, Zé Zuca, sou Zé. O amigo Zé, Zé Zuca, sou Zé. O amigo Zé.
6:11, nós estamos ao vivo em rede com a MEC AM, a Nacional Rio e a Nacional Brasília e a Nacional da Amazônia, em um especial Zezuca.
Pois é, José Carlos de Souza, o nosso Zezuca, infelizmente morreu nessa tarde no Hospital Copador, no Rio de Janeiro. Ele lutava bravamente contra um câncer. Profissional multimídia, era cantor, compositor, autor, ator, diretor teatral, pedagogo, arte educador, psicodramatista, radialista e diretor da Zezé Produções.
Nascido em 1º de agosto de 1951, há mais de 30 anos ele trabalhava com o público infantil, escrevia textos, livros infantis, compunha músicas e fazia direções musicais para teatro profissional, adulto e infantil, sendo indicado 2 vezes para o Prêmio Mambembe. O seu espetáculo Coração Gigante ganhou um prêmio Shell na categoria Auxílio de Montagem e é da autoria do Zezuca o tema da abertura do programa infantil ABZ do Ziraldo da TV Brasil.
Zezuca morou 5 anos na Holanda, onde realizou aproximadamente 500 shows. Fundou o jornal brasilandês Papagaio e o grupo de teatro musical para crianças Isabelê. Voltando ao Brasil, deu aulas no curso de radialismo da UFRJ e também na universidade. Na Rádio MEC, lançou a série de programas Zezuca e a Rádio Maluca e recolocou no ar a Radioteca ao vivo para jovens. Também trabalhou na extinta TVE do Rio de Janeiro e também na Multirio.
Como cantor, lançou os discos Jacaré, Espaçonave do Céu, O Que Eu Vejo da Janela, Zezuca e a Rádio Maluca, Todas as Festas, todos esses CDs independentes. Também tivemos o melhor de Zezuca pela Angels Records e Sony em 2002, Roda de Cantigas pelo selo Rádio Mac em 2007 e álbum de figurinhas também selo Rádio Mac, no ano seguinte, 2008, com figuras da música para crianças do Brasil, contando com participação de Bia Bedran, Palavra Cantada, Hélio Skind, entre tantos outros artistas ligados a essa arte de entreter as crianças.
Muito bem, Felipe. E agora a gente vai conversar com a Larissa Cristine, que era a voz da produção, que trabalhou durante muitos anos com o Zezuca. Boa noite, Larissa. Você está nos ouvindo?
Oi, boa noite. Estou ouvindo, sim.
Larissa, conta pra gente como era o seu trabalho. Você era a famosa voz da produção, não é isso?
Isso, eu fiz a voz da produção com o Zezuca na Rádio Maluca durante 2 anos diretamente com ele. Trabalhei na produção do programa, chamando os convidados. A experiência de trabalhar com ele assim, foi, para mim, única. Ele era um profissional maravilhoso, ótimo, sempre bem exigente, para que tudo saísse perfeito no programa. Foram 2 anos trabalhando com ele diretamente, assim, e todos os programas eram especiais. O brilho que ele proporcionava a todas as crianças, nos olhinhos dela, aos sábados, levando as músicas e as histórias, né, que elas gostavam tanto, era simplesmente fantástico.
Larissa? Assim,
sim.
Larissa, a gente está aqui no estúdio também com o Thiago Alves, que também trabalhou com o Zezuca, ele que apresenta o Armazém Cultural. E o Thiago também está aqui para conversar com você sobre esse grande artista que é o Zezuca.
Oi, Larissa, boa noite para você. Né? Eu, na verdade, até achei curioso o tempo verbal que você usou, né? O Zezuca é, o Zezuca era. É porque realmente, claro, não caiu a ficha de ninguém e nós temos aí esse sentimento do Zezuca que presente conosco, naturalmente, até hoje, né? E hoje, na abertura do Armazém Cultural, comemoramos hoje também 1 ano de programa, fiz questão aqui de, claro, não poderia ser diferente, homenagear também o Zezuca. E, na verdade, eu não deixei me abalar nesse momento, estou muito abalado fora, extra programa, naturalmente, não tem como não ficar, mas não deixei me abalar no momento do programa, até porque, eu falei isso no ar e repito agora, o Zezuca era uma pessoa muito alegre, muito para cima, que trabalhava com alegria, emanava, né, energia positiva, não é isso? E não poderia fazer um programa, né, um tanto para baixo, e eu tenho certeza que se eu fizesse um programa assim, não seria do agrado dele. E eu também queria, se é que eu posso fazer isso, te parabenizar pela sua tentativa de manter esse alto astral agora. A gente sente na sua voz, claro, uma certa pitada de tristeza, claro, né? Mas você consegue, né, fazer com que eu o mesmo pensamento que eu tive e a mesma reação que eu tive. Eu não posso deixar essa peteca cair, né? Principalmente em respeito a ele, porque ele não gostaria, sem dúvida alguma, né? Eu tenho certeza que, como você trabalhou com ele, eu também tive esse prazer e essa felicidade, essa honra de trabalhar. Fui também algumas vezes a voz da produção e posso dizer que tive muitos ensinamentos com o Zezuca, principalmente no tocante ao profissionalismo, né, e ao horário. Ele que era um cumpridor assim, de horários. Né? Você marcava um horário com o Zezuca, ele chegava 2 horas antes. E isso chama-se profissionalismo, não é verdade?
É verdade. Ele sempre foi assim, exigente nessa medida de que para sair tudo perfeito. Então, ele colocava horários, exigia que chegasse tudo no horário correto, para que tudo tivesse tempo de ser perfeito, sem nenhuma pressa. Né? Deixando todo mundo bem relaxado para poder fazer um programa já que era ao vivo, com participação das crianças também ao vivo. A gente fazia sempre assim. Eu gostei muito dessa experiência que ele proporcionou, né? E eu lembro assim das broncas que ele me dava quando eu comecei alguma falhinha de produção, alguma coisa assim. Foram muito importantes, confesso. Mas sim, sem dúvidas, os elogios que ele me deu, quando saía tudo perfeito, vai ficar marcado assim para sempre.
Exatamente, eu coloco no meu currículo hoje, claro, né, produtor também do programa Rádio Maluca, juntamente com o Zezuca, né, isso é muito engrandecedor, né, e agradecemos a ele por esse privilégio também de termos trabalhado com o Zezuca. O que você falou, né, trabalhar com criança não é tão fácil assim, é mais difícil do que pensamos, né, Larissa? Há de se ter um profissionalismo muito grande e um nível de excelência que ele tinha, tanto na questão da parte técnica, tanto na questão do roteiro, né, tanto ele se cobrava muito também, né, ao fazer a Rádio Maluca e fazer isso com todo o amor, né, com todo o carinho, de todo o coração também.
É, Larissa, verdade, é por isso que foi um sucesso, né, e é um sucesso até hoje. Os ouvintes, os amigos da Rádio Maluca, que eu tenho contato, sempre mandam mensagem, sempre falando, que adoram o programa, pessoas que no programa mesmo entravam em contato falando que estavam escutando pela primeira vez e que era sensacional ter a experiência de escutar um programa infantil pela Rádio Net.
Tá certo. Larissa, o Johnson vai te agradecer também aqui, assim como o Felipe, muito obrigado e um privilégio, posso dizer que é um privilégio para a gente também, né, para você, aqui para mim, termos participado, né, da Rádio Maluca, né, na produção da Rádio Maluca. Só para encerrar aqui, eu lembro que toda vez que eu chegava para trabalhar aos sábados pela manhã, eu saía de lá totalmente maravilhado, com assim, parecia que existia realmente uma limpeza na alma. Né? Porque acontece isso com você, Larissa?
Acontecia escutar a voz das crianças, elas brincando e ser tão puras no que elas, nas respostas das perguntas que elas davam lá. Era maravilhoso saber que a pureza que elas transmitiam, aquela energia logo cedo, assim, deixava a semana e o resto da semana seguinte trabalhando perfeitamente bem. É muito bom trabalhar com criança, aprendi muito com a Rádio Maluca aos sábados. Eu lembro, se me permitia, de falar o que eu gostei, assim, um momento importante para mim no programa, foi entre as perguntas, os temas que tinham, quando um dos programas foi As Surpresas, foi o tema, eu lembro do Abai, um menino de 8 anos, muito, muito maravilhado com aquilo tudo. Ele disse assim, a pergunta no dia foi, qual foi a maior surpresa que você já teve? Aí ele disse, a maior surpresa foi ser entrevistado pelo Zezuca na Rádio Maluca, e que ele se sentiu um menino assim, super importante. Então, saber que cada gesto, cada pergunta, cada atenção que a gente dá a uma criança, para eles é realmente muito significativo, é muito grande, é muito prazeroso trabalhar com as crianças, e foi muito bom trabalhar com o Jesus, esse multimídia especial que eu tive o prazer de trabalhar.
Muito bacana. A gente agradece muito a Larissa Cristine, que trabalhou na produção aí da Rádio Maluca, conversando aqui com a gente nesse especial sobre o Zezuca. E a gente chama agora mais dois companheiros de trabalho, né, do Zezuca, o Jujuba e a Ana Nogueira, que estão na linha com a gente. Boa noite, Jujuba, Ana Nogueira.
Diga pra ninguém.
Alô, vocês estão ouvindo a gente, Jujuba?
Estamos sim.
Jujuba, a gente estava conversando agora com a Larissa, né? E ela contando dos grandes momentos que ela passou na Rádio Maluca. Eu queria que você destacasse também os grandes momentos que vocês passaram aí ao lado do Zezuca com a criançada.
Olha, a gente teve a Ana, que está comigo, né? Na minha parceira, nossa companheira de trabalho, junto com o Zé. E a gente tem, assim, uma grande admiração, né? Foi um grande prazer, um aprendizado sem tamanho ter trabalhado com o Zé. E não só pelo lado profissional, que ele era extremamente exigente mesmo, competente, ao mesmo tempo extremamente generoso. Isso é uma coisa muito importante. Ele dividia o conhecimento mesmo, com o maior prazer, né? E a gente participou, né? A própria Estação Brincadeira é um projeto idealizado por ele, e ele nos convidou para participar com ele, e depois ele pensou também de levar a Estação Brincadeira para as escolas, como fizemos, e nós dividimos o palco várias vezes, e a gente percebia as pessoas, o quanto ele era admirado pelo trabalho ao longo desses anos todos. Ele era um inovador, um empreendedor, e a gente só pode guardar com muita alegria. A gente acabou de fazer um show agora, a gente até aqui em Fortaleza, a gente acabou de fazer um show aqui agora, a gente ia até cantar uma música para ele, mas a Ana começou a chorar. E digo para você que ele estava com a gente. Eu acho que essa questão, essa herança que ele deixou é muito grande e rica.
Nós temos que agradecer todos esses momentos que passamos com o Zé. Foi um privilégio conviver com o Zé Zuca, todos esse radialista, esse ator maravilhoso, esse rádio ator, compositor, escritor, tudo isso que o Zé foi e sempre será para todos nós.
É isso aí, pessoal.
E Ana e Jujuba, eu queria que você destacassem algum momento assim que... Com certeza existem inúmeros momentos que vão ficar na memória, mas um momento assim mais emocionante que vocês compartilharam no trabalho com o Zezuca e com as crianças.
Olha, eu acho que foi um grande momento para mim,
foi quando ele me convidou a primeira vez para cantar na Rádio Maluca, quando era ainda apresentado na Rádio Nacional. Uhum. Eu acho que foi um momento de muita emoção, porque eu já conheci o Zé há muitos anos, na verdade, porque eu dei aula para os filhos dele quando eram pequenos. E trilhei no caminho da música, aquela coisa toda. E quando ele me chamou, né, eu e Ana fomos, esse momento foi um momento muito especial.
É, e para mim foi numa das vezes que nós apresentamos a Rádio Maluca para o Zé, porque ele estava fazendo show em Macaé, e ele estava ouvindo o programa, quando o Zé, quando acabou o programa, que o Zé liga e diz que o programa foi muito bom, sabe, aquela sensação de dever cumprido, pois um mestre estava ouvindo e gostou.
Ah, teve um outro momento, acho que toda semana, quando a gente gravava a nossa rádio novela, era um momento de emoção, de muito prazer, porque a gente via tudo. A rádio novela é uma aventura e o Zé fazia um vilão extremamente engraçado, que de mal não tinha nada. Então, toda semana a gente tinha um momento especial com o Zé.
É, o Zé fazia o Pirraça. Um vilão muito engraçado.
É isso,
muito
gente.
Bem. Muito obrigado, então, Jujuba e Ana Nogueira, por compartilhar esses momentos com a gente, momentos realmente inesquecíveis do Zezuca aqui na MEC AM. E a gente também está aqui no estúdio com o Thiago Alves, ele queria conversar com vocês também, Jujuba e Ana Nogueira. E a gente também está com o Betinho Monteiro na linha.
Oi, Jujuba e Ana. Vocês estão me ouvindo?
Oi, estamos aqui.
Tudo bem? Que prazer conversar com vocês mais uma vez. Aqui é o Thiago Alves. E nós conversamos agora há pouco com a Larissa, né? E eu também mencionei e frisei que tive o prazer de ter trabalhado com o Zezuca também. Vocês se lembram disso na produção um
claro.
Certo tempo na Rádio Maluca. E hoje, na abertura do Armazém Cultural, programa inclusive comemorativo, eu fiz questão de exaltar o nome do Zé, não poderia ser diferente, mas eu acho que ele não ficaria feliz se fosse um programa para baixo. E eu senti um astral um tanto diferente, um momento muito difícil para todos nós que convivemos com ele aqui, né, para todo mundo aqui da emissora, um momento muito difícil para a gente, mas eu sinto uma leve diferença, né, na questão espiritual de vocês, tanto da Larissa, né, quanto do Jujuba, da Ana Nogueira. Vocês, claro, estão tristes, não poderia ser diferente, mas eu acho que há algo que transcende aí, algo realmente espiritual, que consegue dar aquele combustível para vocês, não?
É, Thiago,
percebo
você
isso.
Até deixou a gente bastante emocionado. Claro que a gente sente, a saudade vai ser sempre muito grande, mas eu acho que a herança cultural e humana que o Zé deixou para a gente foi muito grande e supera qualquer tristeza. Eu acho que a gente tem que lembrar assim, do Zé sempre com muita alegria, porque ele foi um mestre, em todos os sentidos. Mesmo doente, ele ia, ele trabalhava e sorria, sentindo dor, cara. Era impressionante.
É um guerreiro, e a gente não pode deixar essa peteca por ele. Por ele, a gente acabou de fazer um show aqui em Fortaleza. Por ele, nós vamos continuar um projeto que ele idealizou. Por ele.
É, exatamente, cara. E a gente se divertia, a gente ria. O Zé já nessa fase mais doente, ele mesmo mal, tal, ele ia para as gravações e a gente morria de rir com ele, porque ele se divertia fazendo personagem, sentindo dor. E a gente entrava no clima, a gente foi muito, olha, realmente muitos momentos felizes e a gente só tem que agradecer o Zé pela oportunidade que ele nos deu.
Verdade,
foi,
né? Somos...
E a oportunidade de ter sido amigo de perto.
Uhum, exatamente. Somos todos seres humanos e sentimos, né, naturalmente, essa ausência do Zé, essa ausência ou não, né? Esse mistério que é a vida. Mas como ele irradiava alegria, eu particularmente, e acredito que vocês também, assim como a Larissa, eu sinto pela voz de vocês, nós não nos permitimos ter essa tristeza. E nós prevalecemos com a alegria que ele sempre emanou pra gente. Obrigado, Jujuba. Obrigado, Ana.
Obrigadão, tá?
Muito obrigado, então, Jujuba, Ana Nogueira. A gente também está com o Betinho Monteiro na linha, mas agora a gente se despede da Nacional de Brasília e da Nacional da Amazônia e a gente vai de música. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um especial Zezuca.
Janela, eu vejo a vida, vejo as coisas como se fosse uma pintura desenhada.
desenhada em aquarela. Vejo o cachorro da vizinha, eu vejo o pátio da escola, onde os meninos jogam bola. E por trás dos edifícios eu vejo a lua e o sol se esconder. Abrindo a minha janela, esqueço até da violência. Eu vejo as cores tão bonitas do pintor na minha tela. E da janela do meu coração eu vejo sempre uma menina magrinha, sensível, tão linda. É o meu amor. Abrindo a minha janela, esqueço até da violência. Eu vejo as cores tão bonitas do pintor na minha tela. E da janela do meu coração eu vejo sempre uma menina magrinha, sensível, tão linda. É o meu amor.
Agora, 6 horas 30 minutos, nós estamos apresentando o especial Zé Zuca. A gente estava em rede com a Nacional Brasília e Amazônia. A gente está em rede agora com a MEC AM e a Nacional do Rio de Janeiro. E a gente dá as boas-vindas também à MEC FM.
Muito bem, a gente acabou de ouvir então A Janela, né? Música do Zé Zuca. Eu queria deixar um registro feito aqui da nossa colega Edileia Fonseca, que trabalhou com a gente aqui na Rádio MEC AM, agora está em Brasília. Ela conta que entrevistou o Zé Zuca quando a Rádio Maluca passou a ser transmitida para a Rádio Nacional da Amazônia e passa aqui as impressões dela sobre a entrevista, que o Zé Zuca era isso mesmo, ele era um cara bacana, era um cara alegre e vai continuar sendo assim, e que a gente, como o Thiago disse, não se deixe levar pela tristeza nesse momento.
É isso aí, vamos relembrar então mais grandes feitos da carreira do Zé Zuca, não é, Thiago?
Exatamente, exatamente. Bom, na literatura, Zé Zuca lançou o livro Casa de Caramujo, pela editora Vozes, no ano de 1987, foi a primeira publicação dele. Também lançou o livro Amigos do Peito, pela Mirabolante, em 2009, depois Vou Contar um Segredo, uma história cheia de medo, pela editora Saraiva, no ano de 2010, e também o livro Avô com Cheiro de Pão Caseiro, né, pela editora Zit, também um super escritor.
Isso aí, relembrando que agora a gente está em rede com a MEC FM, a Nacional do Rio de Janeiro e a MEC AM, nessa homenagem ao Zé Zuca.
Pois é, e até o começo desse ano, o Zé Zuca produzia, roteirizava e fazia a trilha sonora e apresentava junto com o Mariano o programa Rádio Maluca, com duração de uma hora ao vivo aos sábados, das 11 ao meio-dia na Rádio MEC AM e na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Desde setembro de 2013, a Rádio Maluca alcançou mais crianças Brasil afora, quando, gravado, passou a fazer parte da grade das emissoras Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.
Muito bem, e agora a gente está na linha com o operador de áudio e amigo do Zé Zuca, o Betinho Monteiro, que trabalhou também muito tempo com o Zé Zuca e vai contar para a gente sobre esses momentos que vocês passaram aí com a criançada. Betinho, conta para a gente que pontos você destaca aí dessa amizade com o Zé Zuca e também dessa relação trabalhando para esse público tão especial que são as crianças.
Tudo bem, gente. Tudo bem, Thiago. Boa noite. Gente, Eu fiz as contas aqui, são 31 anos que eu conheço o Zeca, é muita história, né? É, e eu lembro que foi engraçado, foi logo depois que ele lançou o Jacaré Espaçonave do Céu, que foi o primeiro LP ainda, né? Você vê que isso era antigo, né? E eu trabalhava na rádio esse dia, eu estava na transmissão. E tinha uma... Aí eu botei no ar, dentro do programa, e outro, eu soltei uma vinhetinha de um programa que eu não conhecia, que era a Radioteca Jovem. E eu achei a chamada, a vinheta, o spotzinho da propaganda do programa tão interessante na época, ou seja, para o perfil da Rádio Mac. E eu me interessei e fui perguntar, quem é esse cara que está gravando aí, não sei o quê, eu não conheci o Zé, né? E fui descobrir o horário que ele gravava e fui conhecer o Zé Aquinha, o Nilvan na época. E falei, poxa, eu queria gravar com vocês, eu queria montar um programa de vocês, adorei, não sei o quê. E começou realmente uma grande amizade a partir daí, né? Foi uma história de paixão mesmo, né? E eu cheguei, pedi ao meu chefe, mudei de horário para poder gravar o programa com ele. É uma coisa assim que eu não esqueço, né? E aí acabei gravando depois o Jacaré Espaçonave do Céu, esse disco que estava tocando agora, essa música do que eu vejo na janela, eu também gravei as vozes todas quando ele fez uma produção independente. Ah, cara, tem muita história com o Zé, foi uma perda muito grande para as crianças, né?
Muito bem, Betinho, boa noite para você, o Thiago Alves, como
tudo
vai?
Tudo bom,
né?
Thiago.
Poderia estar melhor, claro, né? Mas mediante essa ausência hoje do Zé, pega a gente de surpresa e estamos muito tristes, sem dúvida alguma aqui. Bom, eu vinha falando até na entrevista anterior com a Larissa, a questão do envolvimento do Zé Zuca e da paixão e do amor pelo rádio também. Não era apenas um profissional que se dedicava ao roteiro dele, né, a questão dos convidados também, mas sim, ele se dedicava muito à área técnica. Né? E eu lembro aí que ele ia lá, conversava com você, conversava com os operadores de áudio que faziam o programa dele, o Fabinho também, ele ficava sempre ali, que não era tanto assim a responsabilidade dele, né? Isso prova, sem dúvida alguma, o amor e a paixão à profissão, né?
Não, o Zé, cara, ele primava pelo capricho, né? Ele era bem exigente e tal, e assim, e eu gostava, adorava desafios, né? E o que era bom, o que eu curtia mais era exatamente isso, né? De cada vez criar uma coisa nova. E o legal é que ele dava força, entendeu? Eu falei, eu vou inventar um negócio aqui assim, ele adorava. E era gostoso trabalhar por causa dessa criatividade e dessa confiança que ele também depositava, né? Ele gostava de participar, de estar presente sempre, mas ele queria inventar uma coisa nova. E para a época que a gente começou, quando a gente começou a trabalhar, não era comum isso acontecer, né? Acontecer, os programas não eram feitos dessa forma, né? Então, assim, eu me apaixonei. Depois trabalhamos com milhões de outras coisas. E a partir daí, desse começo, em 84, a gente ficou sempre junto. Até recentemente eu estava fazendo um vídeo com ele aí. Ele está produzindo agora, uma pena, um DVD que ele pretendia lançar com 10 músicas dos sucessos dele aí. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso.
São, na verdade, lições profissionais acima de tudo. Nós somos um pouquinho mais jovens, né, do que o Zé e você também, com tanto tempo de estrada, porque ele não se limitava apenas à questão da produção em si, né? Ele ia lá, e isso eu fui pensando também, né? Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele foi pensando também essas questões pertinentes e peculiares do Zé Zuca, porque ele ia desde a reunião de pauta, né, para o roteiro, né, para a edição também, né, para a área técnica, e isso fez dele, né, um profissional completo, e também quem pôde trabalhar com ele acabou se espelhando também nessas questões, não?
Não, lógico, e assim, e ele participou, na época, vamos lembrar, né, na época do analógico, né, a gente editava, era edição eletrônica, e era na Gillette, às vezes com splice, entendeu, era muito mais trabalhoso de se fazer, né, e a paixão dele, cansamos de ficar, sair daí da rádio de madrugada, porque o programa ia lá no dia seguinte, não sei o quê, e era incansável, sempre foi incansável para ficar o melhor possível, entendeu? Às vezes ele demandava um esforço enorme, mas para poder fazer um programa, mas para poder sair do jeito que ele tinha concebido aquilo, né? Que ele tinha imaginado, que ele queria colocar no ar para o público dele um produto bacana, entendeu? Que ele ficasse satisfeito, entendeu? Era quase como uma produção de cada programa, era uma produção de um CD praticamente, entendeu? Era muita dedicação, né? E carinho, né? Com o ouvinte, né? Com o público, né? Que na verdade é infantil, né? Que tá perdendo hoje em dia você não tem mais isso, né? É difícil você ter uma pessoa que produza, que faça um trabalho assim para a criança com essa qualidade que o Zé produzia, né? Que vinha produzindo esses anos todos, né? É uma perda muito grande para as crianças.
A gente está conversando aqui com o operador de áudio, Betinho Monteiro, grande amigo de Zezuca, nesse especial em homenagem ao Zezuca, em rede com a Nacional do Rio de Janeiro, MEC AM e MEC FM. E Betinho, aqui é o Jansen Campos, eu gostaria de saber se você poderia compartilhar com a gente algum momento que você tenha vivido aí nos bastidores dos programas, porque os programas sempre ao vivo, com crianças, e vocês devem ter passado por muitas histórias divertidas, né? Nesse espírito mesmo de fazer essa homenagem ao Zezuca, com um astral um pouco mais leve, o que você poderia contar dessas histórias que vocês viveram aí nos bastidores?
Olha, teve milhões de situações, eu adorava, eu tinha os repórteres curiosos, e teve situações engraçadas, assim, que eu já não lembro exatamente os detalhes, mas tinha coisa de gafes, porque às vezes a pessoa, acho que eram crianças, que eram repórteres, e que já apresentavam alguém, mas às vezes erravam, e ele era ao vivo, né? E aí o Zé contornava daqui, dali, já teve debates acalorados, né, na Radioteca Jovem, por exemplo, de jovens escolhidos pelo convidado, pelo Zé, que fazia uma mesa, e eles iam debater sobre um assunto, né? Já teve situações dos jovens se exaltarem um pouco, mas sempre o Zé, mediando a mesa e tal, conseguia contornar. Era sempre tudo muito divertido, entendeu? E muito gostoso, assim, de fazer, porque você sentia nele essa paixão mesmo, né? Ele gostava, ele se dava mesmo para aquilo, era a paixão dele, entendeu? E ele ficava preocupado com aquilo, enquanto ele estava trabalhando naquilo, ele não descansava, entendeu? Era muito bom ver isso, entendeu? E a preocupação dele de chegar e de fazer a coisa o melhor possível, né? De situações gozadas, essas coisas que aconteciam assim, inusitadas, eu não lembro exatamente assim.
Com o Mariano, né? Da comida, era muito engraçado.
O Mariano é uma figura, né, cara? O Mariano entrou um pouco depois que o Zé começou, na segunda vez, porque o Zé ficou um tempo na rádio, saiu, foi morar na Holanda, voltou, aí veio com o Mariano, que é uma figura que sim, que eu acho perfeita, era um par perfeito, ele com o Mariano era uma coisa fantástica, a gente se vê, era gostoso nos shows, nos programas, entendeu? Era uma coisa assim, é uma parceria assim, fantástica. É uma pena, né? Uma muito grande bem. Perda pra gente.
Betinho, muito obrigado por participar aqui com a gente desse especial em homenagem ao Zezuca. Obrigado mesmo pela participação. E agora a gente vai conversar com outro grande amigo do Zezuca, o compositor Hélio Ziskin. Hélio, boa noite. Obrigado por participar com a gente. E a gente está compartilhando aqui histórias sobre o Zezuca, sobre a carreira e sobre essa relação com as crianças. A gente gostaria que você falasse para a gente também como que era a sua relação com o Zezuca, essa amizade, como começou. Alô, Hélio, você está na linha com a gente? Não, a gente perdeu agora a linha com o Hélio. Daqui a pouquinho a gente retoma, então, esse contato. E a gente vai, então, com mais música, né? Vamos de Meus Filhos com Zezuca. Florestas
queimadas. Ó meu Camilo, ó meu Taiã. Ó meu Dayan, eu beijo vocês com a boca de maçã. Ó meus meninos, papai mandou um beijo dengoso com gosto de hortelã. E ainda lá no Recife, nosso Rafael, recebe colhido da flor um beijinho de mel. É que a vida mandou papai viajar de avião e o beijo ficou com gostinho de limão. É que a vida
6h42, a gente está apresentando o programa especial em homenagem ao Zezuca e a gente retomou o contato com o compositor Hélio Ziskin. Boa noite, Hélio, você nos ouve?
Boa noite, ouço sim, como vai?
Hélio, a gente está fazendo agora esse programa em homenagem ao Zezuca e compartilhando histórias, né? A gente gostaria de saber, então, como foi a sua história com o Zezuca, a amizade de vocês, como foi essa amizade musical?
Bom, ele me caçou e me convidou, acho que umas 3 vezes, para ir ao programa dele e também me convidou para participar daquele disco que ele produziu, álbum de figurinhas. E é uma pena mesmo, né, que a doença tenha levado mais uma pessoa tão legal assim, porque essa coisa de dele se dedicar a um programa de auditório de criança, isso de ter dado tão certo, assim, ter uma coisa de um espírito aberto em relação à música, de não querer a música para criança num quintalzinho cercado ali, de querer aquilo se expandindo em várias direções. Era uma alegria, era um animador cultural, no sentido amplo da palavra, assim. Foi uma pena realmente isso.
E, Hélio, vocês tiveram muitas parcerias musicais. Como foi esse trabalho entre vocês dois?
Não chegou a isso. A gente não chegou a fazer trabalho juntos. Ele é que me procurava, me levou ao Rio algumas vezes para me apresentar. E, assim, tinha feedbacks assim, do meu trabalho legais. Eu achava um luxo tudo isso, sabe? Não chegamos a fazer nenhuma composição juntos, assim.
Hélio, boa noite para você. É o Thiago Alves falando. É um cenário que percebemos que é muito produtivo nesse público infantil, mas que às vezes carece de um pouco mais de investimento, principalmente nas mídias ostensivas. Mas temos aqui também as emissoras da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, com essa missão fundamental também, né? Temos aí grandes nomes, como o Zezuca foi um grande nome, vai continuar sendo também, a Bia Bedran, né, a Palavra Cantada, o Bibossa Kids. Né, como é que fica? Que cenário é esse, né? Durante essa estada do Zezuca, né, e agora com a ausência do Zezuca, que cenário é esse desse segmento infantil, principalmente na questão do mercado fonográfico, acima de tudo, né? Boa noite.
Boa noite, Thiago. Olha, eu acho que essa parte aí da música voltada para criança, depois que os programas de apresentadoras, assim, caíram em desuso, isso aí agora tende a adquirir uma escala um pouco mais normal, assim, porque a música para criança, ela é um movimento basicamente dos pais quererem apresentar coisas legais para as crianças, coisas que as crianças se identifiquem, assim, né? E tem muitos artistas, o Zé Cabaleiro, o Patufu, fora esses que você já citou, que numa parte da carreira querem fazer coisas para criança, se aproximar desse público. E isso agora entra numa rota menos, assim, de consumo, no sentido de vender produtos e tal, né? Então, e mesmo na propaganda tem essa questão da criança não participar, não fazer trabalho infantil. Isso ainda em discussão, né? Como é que as pessoas que trabalham fazendo coisas para crianças, como é que vão divulgar os seus trabalhos? Mas, de qualquer forma, é um bom momento, assim, de reduzir aquela sedução da criança para participar do mundo do consumo. Isso é uma coisa certa mesmo, né?
Muito bem.
E, então, eu acho assim, a ideia de existir um programa como era do Zezuca, um programa de auditório que lotava, né, cara? Que era uma alegria, assim, era um programa, as crianças irem com os pais na Rádio Nacional, num teatro de rádio para assistir um programa de música de criança. Isso era uma coisa muito, muito legal, assim. Tomara que continue realmente, viu?
Muito bacana. Hélio, muito obrigado pela participação aqui com a gente. A gente conversou com o Hélio Ziskin, que é compositor e trabalhou também, e trabalha para criança. E Hélio, muito obrigado pela participação com a gente. A gente está com outro grande compositor também na linha, que também compõe para criança de todas as idades. E também tem um trabalho importante com o Zezuca. A gente está com o Tim Rescala. Boa noite, Tim. Você nos ouve?
Boa noite. Estou ouvindo, sim.
Tim, a gente gostaria de perguntar para você, né, saber de você, a sua opinião sobre a importância do trabalho do Zezuca. Esse trabalho é tão original e tão importante para esse público infantil.
Bom, inicialmente quero dizer que estou muito triste, né, com o falecimento do Zé. Realmente, além de um grande artista, uma grande pessoa, um ser humano realmente fantástico. E o trabalho dele foi principalmente voltado para a criança, né? No âmbito da música popular, ele se dedicou a isso com muito carinho, né? Valorizando o público infantil. Jamais fez uma coisa fácil, né? Ele não tinha esse pensamento que muita gente equivocadamente tem, achando que música para criança tem que ser uma coisa elementar, tem que ser uma coisa fácil. Não, ele primava pela qualidade e valorizava, além das suas composições originais, também valorizava a música brasileira como um todo, a música popular, a música folclórica. Então, eu acho que aqui é uma perda muito grande, né? Porque fica mais uma lacuna aí a ser preenchida, né? E faço votos que outros compositores com o talento dele também se dediquem à música para criança, como ele fez com tanto carinho, não só com música, mas também o trabalho dele com rádio, né? Com a Rádio Maluca, que foi tão importante, né? Para a criança carioca, né? E também onde os outros lugares que a rádio conseguiu chegar, a Rádio Nacional, para a rádio, né, o universo nacional mesmo. E fica aqui a saudade e o respeito ao trabalho dele.
A gente está conversando com o Tim Rescala. Tim, a gente está aqui com o Thiago Alves, apresentador do Armazém Cultural, e também quer fazer uma pergunta para você.
Oi, Tim. Nós conhecíamos, né, e conhecemos também, não sei qual o tempo verbal que eu uso aqui, né? Enfim, a excelência, né, a chancela de excelência do Zé Zuca no tocante ao rádio, né, na produção, no roteiro, na pauta, né, do produto final até chegar, né, ao ouvinte, às crianças, aos pais. Né, e as curiosidades, né, o Zé Zuca no mercado fonográfico, né, era sem dúvida alguma o mesmo nível de excelência, algum caso com ele curioso, né, alguma faceta do Zé Zuca nesse mercado fonográfico em termos de qualidade de trabalho? Boa noite.
Olha, eu cheguei a trabalhar com ele, me pediu para fazer alguns arranjos para um disco que ele iria lançar, acabou que o projeto não foi adiante, que foram feitos, né? Faltou isso a gente fazer, né? Fizemos um trabalho em uma colaboração. De repente, a gente, quando tiver a poeira baixar, a gente tiver condições, a gente pode levar isso adiante. O trabalho todo que ele fez com o Maniano, enfim, uma dupla muito interessante lá no programa. E eu acho assim que o Zé, assim, ele passou um tempo fora, né? Eu já conheço ele de muito tempo antes. Nós fomos parceiros numa peça de teatro que chamava-se, era uma revista, chamada Revista Feminista, que chamava Sem Sutiã. Eu fiz as músicas e ele fez as letras, né? Isso obviamente ficou também inédito. Além do teatro, não foi além disso, a peça foi muito bem e ficou, enfim, um pouquinho no passado, né? Mas muita gente não sabe, mas nós fomos parceiros nessa ocasião.
E as características dele, né, como compositor, como produtor musical também, como cantor, como é que era ali nas entrelinhas, nos bastidores, né, toda essa ligação dele também com a música, que você conviveu com ele também, sem dúvida alguma?
Olha, ele, assim, ele fazia tudo, procurava fazer tudo muito bem feito, né? Ele, e eu acho que era uma figura, assim, de muita paciência, né? Um trato muito fácil. Ele absorvia as experiências diferentes de cada um que trabalhava com ele. Uma pessoa de uma grande generosidade no trato pessoal e artística também, né? E isso demonstra a inteligência dele, né? Porque eu acho que essa inteligência se traduz nisso. Capacidade que ele tinha de absorver o universo diferente, de aceitar, né? De compreender como cada um era e fazer trabalhos em conjunto. Então, realmente, eu acho que um dos legados do Zé Zuca, como exemplo para quem fica aqui, é esse.
Muito bem, Tim, a gente agradece muito a sua participação aqui nessa homenagem ao Zé Zuca. E a gente gostaria de saber, assim, você acha que esse legado que você disse que o Zé Zuca vai deixar vai ser encampado por outros artistas? Você acha que essa semente aí foi jogada em terreno fértil? O que, que você pode dizer agora desse futuro aí do rádio para as crianças? Você acha que vários artistas foram estimulados pelo Zé Zuca? O que, que você acha a respeito disso?
Eu tenho certeza que sim, né? Porque ele é um dos nomes que se dedicou a isso. Ele, obviamente, teve um trabalho mais longevo nesse sentido, não só o trabalho dele anterior ao programa, mas também a partir do programa com todo o alcance que ele teve, mas a gente tem, no caso do Rio de Janeiro, trabalho desenvolvido pela Bia Bedran, por exemplo. Eu me faço muita coisa para criança, mas no âmbito do teatro, da ópera e da música clássica, né? Como no caso do programa Blim Blim Blom. É uma outra área. Mas eu tenho certeza que outros compositores, outros músicos brasileiros, outro dia mesmo eu vi um espetáculo muito bonito, capitaneado pelo Marcelo Caldi, pelo Nando Duarte, com excelentes músicos, Então eu acho que essa semente, ela frutificou, sim. Eu acho que tenho certeza que muita gente vai seguir os passos dele.
Tim, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente nesse especial do Zé Zuca. A gente gostaria de informar ao nosso ouvinte que o velório do Zé Zuca vai ser no cemitério São João Batista, em Botafogo, na capela número 7, a partir das 11 da manhã deste sábado. E o enterro vai ser a partir das 15 para as 3 da tarde, também no cemitério São João Batista, neste sábado. A gente agradece aqui a participação do Thiago Alves, Felipe Rangel, Marina Braz, José Freitas, José Roberto Rocha, Thiago Regoto. E a gente se despede então com o último momento aqui na Rádio Mac AM do Zé Zuca. E a gente agradece então a participação aqui de todos vocês. E a gente fica com esse momento tão especial desse cara que também é muito especial pra gente.
Grande Zé! Zé, já que você vai se ausentar durante um curto tempo aí, você podia mandar uma música, uma coisa assim pra gente.
Eu e o Mariano e o rapaziada dos mimos aí, que também tocam comigo na banda de brinquedo. Então vamos cantar Amigos do Peito, tá? Que é uma música que eu gosto muito e que é uma música que fala dessa coisa legal que é fazer amizade, que é curtir todo mundo, né? A gente ter amigos de todo tipo, amigos com todas as diferenças. Então vamos lá, Amigos do Peito. Queremos que vocês participem também, hein? O pessoal do auditório aqui vai ver um gestual que a gente faz. E de casa também pode olhar para os buraquinhos do rádio para
só repetir, ó. Vamos fazer comigo, ó.
Pensando no A, E, I, O, U.
É, pensa no A, E, I, O, U para fazer o gestual com os braços. Ó, ó. Se é muito legal comigo, se eu quero ficar perto, se juntos nós damos certo, nos olhamos com carinho, se brincamos todo tempo, se rimos muito de tudo, se a vida toda hora fica bem mais divertida. Não importa o tipo do outro, nem os gêmeos são iguais, eu também sou um punitorco nesse mundo. Minha gente, todo mundo é diferente. Se é pequeno ou é gigante, se é branco ou pintadinho, se é felino ou é canino, se é dentuço ou falta dentes, se é preto ou é albino, se é gordo ou bem magrinho. Se tem pelo ou é peludo, se tem bico ou tem focinho, se tem caldo ou é cotó, se vê tudo nada enxerga, se tem pato ou barbatana, se é da terra ou do mar. Se a amizade é bacana, se o carinho é desse jeito, meu amigo mora em mim, no coração, dentro do peito.
Chop, chara, chep, chere, chip, chiri, chop, chara, chep, chere, chip, chiri, chop, chara, chip, chiri.
Muito legal comigo, se eu quero ficar perto, se juntos nós damos certo, nos olhamos com carinho, se brincamos todo tempo, se rimos muito de tudo, se a vida toda hora fica bem mais divertida. Não importa o tipo do outro, nem os gêmeos são iguais, eu também sou punitorco nesse mundo. Minha gente, todo mundo é diferente. Chip,
pequeno ou é gigante?
Se é branco ou pintadinho?
Se é felino ou é canino?
Se é dentuço ou falta dente?
Se é preto ou é albino? Se é gordo ou
bem magrinho?
Se tem pena ou é peludo?
Se tem bico ou tem focinho?
Se tem cauda ou é cotó? Se vê tudo ou nada enxerga? Se tem pato ou barbatana? Se é da terra ou do mar? Se a amizade é bacana? Se o carinho é desse jeito? Meu amigo mora em mim, no coração, dentro do peito. Ah! Tchê, 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 tchê. Quero ouvir todo mundo!
Mais uma vez, só você!
Tchau, tchau.